Existe um trabalho que está sendo realizado na consciência planetária, no planeta todo, de uma maneira geral, e esse trabalho diz respeito a uma unificação dos níveis de consciência e a um interrelacionamento entre dimensões. É algo muito próximo de nós, só que normalmente nós não prestamos atenção. Mas não é complicado, é algo próximo de nós. É um trabalho de unificação. Então, os níveis de consciência estão se unificando. Unificação dos níveis de consciência. Antes nós tínhamos físico, com sólidos, líquidos, gases, não? Etérico, plano astral, plano mental, intuitivo, espiritual, nível das mônadas. São níveis de consciência. E esses níveis estão se reorganizando no planeta. Então, essa divisão que era tão nítida entre um e outro está deixando de ser tão nítida, como se certos filtros estivessem sendo retirados. Então, o trânsito de informação, de impulsos entre um nível e outro começa a se tornar mais intenso, mais fluido. Em nós, isso corresponde a uma interação maior entre cada corpo, o físico, a consciência do físico, etérico, a consciência do corpo astral, do mental, a mente. Então, a mente, o pensamento, as ideias, com as emoções, com o sentimento, com o modo de agir. Isso acontece em nós o tempo todo, porque nós somos isso no plano material. E no planeta está acontecendo esta unificação. E em nós, esta unificação também está acontecendo em algum grau. Ou pelo menos estamos sendo estimulados a isso. O mesmo vale para da mente, para a alma, para o nível intuitivo, para o nível espiritual, a alma com o corpo de luz, o corpo de luz com a mônada. Isso está se unindo mais do que em épocas passadas. Então, esse processo é geral, planetário, como uma onda que vem permeando todo o planeta, que facilita esse processo. E em nós vai acontecer naquela proporção que nós permitimos, que nós colaboramos, porque nós temos o livre-arbítrio, então nós podemos colaborar ou não com os processos evolutivos. O outro processo que está acontecendo, que vai junto a este, é uma inter-relação entre dimensões. Então, nós existimos aqui nessa dimensão da superfície da Terra. É uma certa coordenada de tempo, de espaço. Então, é este sonho, digamos, no qual nós estamos. E esta realidade na qual nós estamos está agora, de uma maneira mais intensa, sendo levada a se coligar, a se conectar com outras realidades que existem no planeta, no interior do planeta, em outras dimensões, e fora do planeta também. Então, é como se esta coordenada na qual nós funcionamos, que nós temos essa percepção do tempo, do espaço, esse plano material, como percebemos, ele tivesse condições de se interconectar, de se coligar com outras realidades que estão em outras dimensões, em outro tempo, em outro espaço. Como sejam os retiros intraterrenos, as civilizações intraterrenas, as civilizações intraoceânicas, as bases suprafísicas que existem no planeta, as naves, a consciência das naves, que são naves de várias proveniências e que estão presentes na Terra. Então, é uma possibilidade muito ampla. E nós participamos disso, nós devemos participar. Porque a humanidade, no planeta, corresponde ao nível consciente da vida planetária. Então, existem minerais, vegetais, animais que correspondem a um nível subconsciente. A evolução, a consciência nesses reinos está num grau, num mecanismo de expressão que é diferente do reino humano, ainda que possamos compartilhar de certos elementos em comum, a consciência é diferente. E existe aquele nível de consciência que é supra-humano, está acima da consciência humana. E esta unificação dos níveis e esta inter-relação entre dimensões está acontecendo para que o que é sub comece a se tornar consciente. É como se fosse despertando a consciência para esse estado. E o que é consciente possa ir se tornando supraconsciente. Então, é um estado transcendente, além do estado humano. É um estado espiritual, é um estado divino, cósmico. Isso está acontecendo. Isso está acontecendo em nós. Isso está acontecendo no planeta. Só que o nosso funcionamento, em geral, ignora esses processos e, às vezes, tenta impedir esses processos, o nosso funcionamento normal. Então, é importante que nós tenhamos certas informações para que a gente possa colaborar com isso que é cósmico, universal e que está agindo sobre a Terra. Está agindo sobre a humanidade e que espera que pelo menos uma parcela da humanidade possa colaborar com isso conscientemente, porque para que esses processos possam se dar até o plano material, a humanidade é a ponte para os reinos infra-humanos, porque a humanidade é este elo que está entre aquilo que está acima e o que está abaixo. Então, a participação humana é muito importante. Então, todas as hierarquias, arcanjos, devas, a hierarquia Kaj, Nanj, que são esses devas e anjos, as hierarquias espirituais, as hierarquias cósmicas, as hierarquias intraterrenas, as naves laboratório, as bases suprafísicas, os espelhos dos centros planetários, podem fazer muita coisa. Como fazem, se não fizessem, nós não estaríamos nem nesta sala para fazermos esse estudo, porque nem existiria sala e nem existiria planeta no plano material. Então, o trabalho de todas essas consciências está sustentando o planeta, transmutando permanentemente tudo isso que a humanidade inconsciente faz. Mas alguém, duas pessoas, um grupo de pessoas, uma parcela da humanidade precisa responder conscientemente para que esta cadeia, para que esta corrente, esse circuito possa se completar e certos processos acontecerem na superfície da Terra. Para que certas leis que são superiores, certas leis que não são materiais, possam ingressar esse nosso campo de consciência e operar transformações, é necessário que nós possamos abrir as portas para esta ligação. A situação nossa, humana, que somos seres que necessitam de cura, todos nós sabemos disso, precisamos de cura profunda. E esta nossa dimensão, essa dimensão onde vivemos, precisa de cura também. E esta cura não vem dos elementos materiais, não vem dos elementos desta aqui, coordenada, desta coordenada de tempo e de espaço. A cura vem de outra coordenada superior, penetra essa nossa coordenada de tempo, espaço, e opera milagres. Então, nós temos que aprender a fazer esta relação entre as dimensões, a colaborar com esta unificação entre os níveis, para que possamos lidar com os dias, nem falamos mais os tempos, não? Porque os tempos já estão avançando. Então, para que possamos lidar com os dias que temos pela frente, neste processo que estamos de purificação. Então, só com o nosso recurso humano, com o nosso conhecimento mental, com a nossa experiência, com os nossos desejos e com os nossos hábitos, nós não vamos resolver nem a nossa situação, nem a situação do planeta. O grau de contaminação do ar, da água, da terra, dos alimentos, a condição da atmosfera, a contaminação nuclear, a contaminação química, os hormônios que estão nos alimentos, que estão na água, toda esta conjuntura de interferência do campo magnético terrestre com ondas de rádio, ondas de TV, ondas de telefonia celular, ondas de internet, com essas transmissões por satélite e transmissões locais, tudo isso gera uma condição de interferência que nós não temos meios para lidar com isso. Não é suficiente tomar um remédio. Nós precisamos de cura realmente. E esta cura não é uma cura externa, é uma cura para nós descobrirmos o que nós somos na realidade. Para nós descobrirmos para que nós estamos aqui na Terra e para que nós possamos assumir o nosso papel aqui na Terra. Então, esta é a cura fundamental. E para isso, existem hierarquias que são membros da humanidade mais evoluída. Então, são seres de consciência divina, seres de consciência cósmica, como alguns já estiveram sobre a Terra, nos instruindo. Esses seres estão nos planos internos, propiciando, estimulando para que nós possamos dar esses passos. Em outras palavras, significa que nós teríamos que assumir a nossa parcela, a nossa tarefa, naquilo que se chama plano evolutivo. Aí nós estamos resumindo tudo isso que estávamos dizendo antes. Então, toda essa instrução que existe no planeta, que vem dessas hierarquias, que muitas delas conhecemos como santos, como grandes instrutores, como grandes iniciados que estiveram sobre a Terra, são hierarquias que estão nos outros planos, ainda nos instruindo. Essa instrução não é para nós termos mais conhecimento. Essa instrução é para que nós possamos transcender o nosso estado. Então, precisamos de cura para isso. E, ao transcender esse nosso estado, nós possamos assumir a nossa parcela no plano evolutivo. É só isso. Então, é simples. Teríamos que ir nessa direção. Porque, assumindo a nossa parcela no plano evolutivo, nós vamos estar cada vez mais em harmonia com as leis universais, com as leis cósmicas, com todos os processos de resgate e restauração da vida sobre a Terra. Ou, se não for na Terra, naquele ponto do universo para onde nós formos. Mas não existe possibilidade de nós estarmos afinados em harmonia e fora da lei universal. É incompatível isso. A harmonia, o bem, a beleza, a cura, todos esses atributos da alma, todos os atributos divinos, são expressão de uma afinação com a lei universal, com a lei cósmica, com a lei divina. Isso é que nós temos que viver na Terra. Em poucas palavras, significa estarmos fluindo, estarmos vivendo o plano evolutivo, estarmos exprimindo o plano evolutivo. Então, para isso, precisamos de cura. O processo é unificar o físico com o etérico, o emocional e o mental, ou seja, a personalidade. Esta personalidade com a alma, que já é o núcleo nosso mais amplo, mais universal. a alma com o corpo de luz, que já é outro nível nosso, mais amplo, mais cósmico, o corpo de luz com a mônada, que é ainda mais interno e que tem a sua consciência até em outros mundos. A nossa mônada já fez experiência em outros mundos, pode ter feito, está fazendo experiência agora na Terra e vai prosseguir a sua trajetória em outros mundos depois. Então, tudo isso somos nós. Então, nós precisamos de cura para unificar esses níveis e sermos inteiros aqui. E, sendo assim inteiros, nós vamos trazer das outras dimensões as energias que são necessárias para que o plano evolutivo se cumpra. O plano evolutivo é tudo aquilo que deveria acontecer na Terra. Numa linguagem mística, nós podemos dizer que o plano evolutivo é a vontade de Deus. É aquilo que Deus pensou para a Terra. Quando Deus imaginou a Terra, ele criou algo na sua perfeição. Então, para que esta perfeição se materialize, existe o plano evolutivo. Então, em cada ciclo, em cada etapa, esta tecelagem da vida sobre a Terra, não? Como se fosse uma tecelagem que vai passando o fio em cada etapa, e os seres, a humanidade vai evoluindo. Isso é o plano evolutivo, até que essa tecelagem esteja completa, na sua perfeição. Então, como que nós podemos participar desse processo? Como que nós podemos colaborar com esse processo? E como que nós podemos deixar de impedir que esse processo aconteça? Não, são perguntas importantes essas. Para isso, nós fomos instruídos, estamos sendo instruídos há séculos. Ou seja, nós temos a informação. Já várias vidas que estamos diante dessa situação. E hoje, nesta transição que estamos vivendo, não final de um ciclo para início do outro ciclo, o final dos tempos, como se diz, porque vai mudar a coordenada de tempo e de espaço da vida terrestre. Então, por isso se diz final dos tempos. O planeta não vai acabar. O que vai acabar são os tempos. Esses tempos, para que a gente entre num outro estado de consciência, que é outro tempo e outro espaço, mais sutil. E hoje, a indicação, o caminho, as portas que nós temos que abrir, estão contidas naquilo que se chama consciência monástica. Então, muitos de nós já podem ter tido, nesta vida ou em outras, uma aproximação para isso que é a consciência monástica. E a consciência monástica, mono, uma coisa só, é uma concentração total do ser, com todas as forças, num ponto único. Então, isso é a vida monástica. E, na vida monástica, esse ponto único é o ponto mais alto dentro do ser. Então, na vida monástica, todas as forças do ser, desejo, aspiração, amor, todas as energias, concentração, tudo isso converge para um ponto só, único. Então, ainda que possamos ter aqueles indivíduos que façam este exercício de uma maneira concentrada e especial num local específico como um monastério, todos nós somos chamados a assumir esta consciência monástica de alguma maneira, porque isto é o passo da humanidade, isto é a antessala da nova humanidade, da nova consciência. Porque a nova consciência sobre a Terra vai ser uma consciência mais unificada, vai ser uma consciência mais unida em si mesma e com as outras dimensões, com as outras humanidades e com aquela consciência central do universo, que nós chamamos de Deus. Então, a vida monástica, que não é nenhuma religião formal, não é bom que fique claro, vida monástica é independente de qualquer organização externa que nós humanos possamos fazer aqui na Terra. Então, não diz respeito diretamente a nenhuma religião formal. Vida monástica é um estado de ser e que as religiões tentam propiciar, se acontece ou não, é uma questão das religiões e dos seus participantes, mas fora das religiões isso existe, sempre existiu, sempre que um indivíduo, algum indivíduo se concentrava totalmente, com todas as suas forças, com todo o teu ser, no infinito, ou na verdade, ou em Deus. Está claro? Então, esta vida monástica que é a porta para que nós possamos estar nos encaminhando para esta cura, nos encaminhando para esta unificação do nosso ser e para este contato com as outras dimensões. Esse contato com as outras dimensões é para possibilitar que a transição da Terra ou a transição dos tempos possa acontecer da maneira mais harmoniosa possível. Um grande terremoto, um grande maremoto, uma movimentação intensa do plano material será necessária se uma certa transformação interna não acontecer. Se esta mutação acontece na humanidade, e se a humanidade, não, alguns representantes, em nome da humanidade, estabelecem esta unificação em si, num certo grau, e estabelecem esse contato interdimensional em certo grau, então começam a fluir outras energias que purificam e transmutam a Terra, aí os processos físicos não precisam ser tão intensos. Quanto mais a purificação e a transmutação acontecem, menos o plano físico precisa ser drástico. Está claro isso? Uma analogia que é bem compreensível é: se nós temos uma enfermidade física e o corpo físico está procurando expelir muitas substâncias, intoxicações, tudo isso, e nós colaboramos fazendo uma dieta, fazendo uma limpeza intestinal, um processo de desintoxicação, tomando muito líquido, fazendo exercício, tudo isso que a medicina natural prescreve, a reação do corpo vai ser muito menor. Em vez dele ter que expelir aquilo pela pele e todos os processos que aconteceriam, aquilo se abre as vias de eliminação, o corpo elimina, transmuta, pronto, o processo é mais harmonioso. Então, com o planeta, é a mesma coisa. Então, se nós nos unificamos, então, se nós nos abrimos para a cura do nosso ser, e se nós estabelecemos esse contato entre as dimensões, esse contato vai auxiliar a purificação e a transmutação desse estado terrestre, denso. Aí os processos materiais de mudança dos tempos não são tão drásticos. Então, é muito importante que isso possa acontecer. E dentro do trabalho da hierarquia, neste processo que estamos falando, existe um processo bem específico, existe um processo localizado naquilo que se diz as áreas de projeção dos discos solares e nas áreas de projeção dos centros planetários. E aí isso diz respeito diretamente a nós. Porque cada centro planetário que existe lá na sua dimensão, na sua coordenada de tempo e de espaço, é outro tempo, outro espaço, este centro ele deve se projetar aqui na nossa dimensão. Então, existe uma área física que corresponde àquele centro. Não é que o centro esteja ali, fisicamente. Aquilo corresponde nesta inter-relação entre dimensões. E essas áreas físicas têm a tarefa de abrir certos portais e manter esses portais abertos. Isso corresponde àquela área. Um portal interdimensional pode ser aberto, teoricamente, em qualquer lugar. Então, qualquer lugar sobre a Terra, de repente, pode ter um portal, se existem as condições, que interligue essa dimensão com uma outra. Então, por exemplo, nós podemos estar numa sala, como seja a sala de oração, então um local de alinhamento, e naquela sala de oração pode ter um portal para Mictlán, para Paititi. Então, nós estamos num certo local físico. E aquele local físico pode ter uma porta dimensional que interliga com o Mictlán, que é um centro planetário, centro regente. E este Mictlán, este centro, por sua vez, ele se projeta numa certa área do planeta, numa certa área da Amazônia peruana. Mas isso não impede que aqui onde nós estamos tenha um portal que interliga com esta realidade. Dá para perceber como funciona? Porque é algo na consciência. Então, é outro espaço. É como um sonho, que dentro de um sonho nós podemos ter outro sonho. É assim que funciona. Então, nós podemos estar aqui, e nesta sala pode se abrir um portal que nos coliga com uma outra realidade, um outro centro planetário. Então, as áreas que se relacionam aos centros planetários são áreas especialmente importantes nessa transição que estamos vivendo e os dias que teremos pela frente, onde o caos planetário tende a aumentar. Porque são locais que potencialmente, vai depender do que a humanidade faz ali naqueles lugares. Inclusive, é bom saber que as forças involutivas tentam contaminar física e psiquicamente essas áreas para que os centros planetários não possam irradiar, para que os centros planetários não possam se projetar. Então, essas áreas dos centros planetários, as forças tentam levar para lá todo tipo de confusão psíquica e montar ali sobre aquela área uma vida desequilibrada, dissociada, porque aí impede que os centros planetários possam fluir como deveriam. Então, essas áreas seriam, na verdade, portais para a vida planetária. Então, cada centro planetário, Mictlán, Erx, Aurora, os três centros maiores, Mirnajá, que é uma extensão de Mictlán, Anuteia, Iberá, Lisfátima, cada um desses centros tem aquela área física que corresponde ao seu campo de radiação, aqui sobre a Terra, nessa nossa coordenada de tempo e de espaço. Então, essas áreas devem ser tratadas, protegidas e evoluídas com muito carinho. E existe uma realidade que se chama nave alfa. Uma nave é um núcleo de consciência no qual as suas leis de origem permanecem ativas, mesmo ela estando em um outro campo de energia, mesmo ela estando em um outro campo magnético, mesmo ela estando numa outra coordenada de tempo e de espaço. Então, uma nave, que é esta grande base de cura, como a nave alfa, que vem do cosmos, isso tem uma origem cósmica, quando essa nave se projeta no campo terrestre, o interior dessa nave preserva todas as leis cósmicas. Ela não se submete às leis planetárias. Na verdade, cada nave traz para dentro da órbita do planeta esse componente que ela irradia, que ela é. Então, uma nave de Sirius aqui, ela não se torna terrestre. Uma nave de Sirius aqui, ela traz para dentro da órbita terrestre a energia, os impulsos e os códigos de Sirius. Isso vale para as Pleiades, vale para Órion, vale para Escorpião, todas essas civilizações que estão aqui na Terra funcionando. Então, quando uma nave está presente, ela representa uma lei cósmica ou uma lei extraplanetária aqui. É como uma ilha ou como uma bolha dentro d'água. Aquilo não se mistura. Então, a presença da nave alfa na Terra é algo importantíssimo. A nave alfa na Terra representa um trabalho de transformação profunda no inconsciente da vida terrestre. Então, reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano, reino dévico, reino angélico, que é hierarquia Kajinange, reino espiritual, almas, mônadas, todos esses níveis da vida terrestre estão sendo profundamente trabalhados e organizados por essas hierarquias que fazem parte da nave alfa. A nave alfa é coordenada, porque todos esses seres funcionam dentro da lei de hierarquia. Então existe esta grande consciência, que é a hierarquia Soin. Então Soin é a regência da nave alfa. Então uma consciência cósmica que sintetiza códigos de cura de vários pontos do cosmos, que estão sendo ativados na Terra, em união com os processos de cura que já existem aqui. Por isso, a nave alfa trabalha em conjunto com os centros planetários. E esses códigos de cura estão transformando o inconsciente terrestre. Então, eles estão mudando a vida na Terra na sua base, na sua raiz. Em outras palavras, essa nave alfa está restaurando a pureza original do projeto genético na Terra. Então, uma das tarefas da nave alfa é esta restauração daquilo que são os códigos primordiais, iniciais do projeto genético na Terra. Porque a humanidade terrestre, com todas as outras influências e tudo o que aconteceu no transcurso da vida sobre a Terra, desvirtuou esse código. Então, aconteceram muitas condições nos nossos corpos e no plano material terrestre que não eram previstos. Aconteceram porque nós, com o livre-arbítrio, fomos nessa direção. Então, nós desviamos, nós deturpamos a chave original e resultou nisso que é o código DNA no qual nós estamos hoje. Então, a nave alfa está atuando na base da criação terrestre, no inconsciente planetário, então no nosso inconsciente também. Mas esse trabalho inconsciente, a uma certa altura, ele exige uma participação nossa consciente. Quando chega o momento de nós sermos curados, de nós sermos unificados e colaborarmos com essa unificação e de nós estarmos em contato com as outras dimensões. Então, precisa da nossa participação. E os pontos no planeta onde isso deve acontecer de uma maneira intensiva são as áreas físicas correspondentes aos centros planetários. Isso deveria acontecer, é tarefa nossa como humanidade. Então, em cada área na superfície da Terra que corresponde a uma projeção de um centro planetário ou de um retiro com o disco solar, um retiro da fraternidade branca, deveria haver um núcleo de vida de entrega, de dedicação integral a Deus, então a essa vida cósmica. Então, é a maneira de nós estarmos afinados com essa vida cósmica, afinados com aquilo que nós somos e que nem sabemos, nem sabemos. Então, hoje, nesses tempos, a nave alfa deve se aproximar das áreas que correspondem aos centros planetários de uma maneira muito especial. E, relativo à cura, porque a nave alfa é um centro de cura, ela tem um trabalho bem específico com Mirna Já, com Aurora e com Lis. E, de uma outra maneira, mais cósmica, com Erx. E depois com os outros centros, para um outro momento, nós teremos conhecimento. Então, nesse trabalho de cura, é como se nós, aqui no plano material, fôssemos a fechadura de uma porta. E a chave é a nave alfa. Então, essa nave alfa precisa entrar na fechadura, girar e abrir uma porta. A fechadura, que é a energia feminina, é a vida terrestre, é a mãe. Essa chave, que simboliza energia masculina, é o cosmos, é o propósito. E quando essa chave ingressa na fechadura e gira e abre essa porta, nós temos a manifestação do plano evolutivo. E temos o processo de cura que nos leva a estar nesta harmonia, nesta lei, que é aqui o plano evolutivo, que é o bem para todos os seres de todos os reinos. Então, está aí. A chave tem que acoplar com a fechadura e tem que girar para que essa porta se abra. Quando a nave alfa abre uma porta em Mirnajá, isso significa que um certo processo de cura se torna disponível para a vida terrestre, para a humanidade, até o plano material. Sem abrir essa porta, esse processo permanece no nível inconsciente. Está claro? Então, os centros planetários e nave alfa estão trabalhando permanentemente com todas as hierarquias. Eles não vão parar porque nós somos lentos e estamos desinteressados. Eles estão fazendo todos os milagres que fazem lá na sua dimensão. E isto permeia a vida terrestre nesse grau de permitir nós estarmos aqui ainda. O planeta ainda não explodiu, apesar de nós. Agora, uma certa cura, uma certa unificação do nosso ser, um certo contato com as outras dimensões depende de nós. Nós somos parte desse processo. Então, nós temos que dar a permissão, estarmos dispostos a nos transformar, estarmos disponíveis para a transformação. Tantos de nós dizem isso. Eu quero me transformar, eu quero me transformar. Mas na hora que a transformação vem chegando, a gente fala, não, espere. Eu preciso antes fazer isso, fazer aquilo. Então, temos que estar realmente dispostos. Estar disposto realmente significa com todas as nossas forças indo para Deus, para a harmonia, para o bem. Qualquer um pode fazer isso. Qualquer um que queira e se disponha pode fazer isso. E aí, ele tem que aprender a levar a sua mente, a sua emoção, a sua aspiração, o seu desejo para um ponto só. Confluir todas as forças do ser para um ponto único, que é no interno, no profundo. É Deus dentro de nós. E é isto que vai operar as transformações na vida sobre a Terra.